Olá! Começando o 172º episódio do Área de Trabalho da Gigahertz, patrocinado nessa semana pela ExpressVPN. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e assim como toda semana, Bia Kunz, a garota sem fio, também tá por aqui. Tudo bom, Bia?
A abóbora anônima também está com a gente.
Ela está na sala no momento conosco.
Vamos falar minha abóbora anônima? A gente está falando do Google Docs aqui, né? Eu queria aproveitar e passar minhas impressões do uso do Gemini junto com workspaces e documentos e planilhas do Google,
legal.
Que está dando uma surra na Microsoft. Depois eu vou usar o Claude, mas eu tô concentrada agora no Gemini aqui, comecei a usar, já que eu tô explorando mais também.
Uhum.
Mas é muito bom mandar revisar um documento. Eu fiz aí um relatório, né? Não achei legal a estrutura, mandei ele reestruturar. Sabe quando você muda a ordem dos títulos, subtítulos?
Uhum.
Fazer isso à mão é uma trabalheira. E ele fez pra mim assim, poxa. Achei muito legal, muito legal. Não mexi exatamente no conteúdo, justamente porque você pode exportar direto do Gemini, né? Então, você constrói, discute, manda fazer um artefato, e aí você já manda exportar direto o artefato lá pro Docs e termina a edição lá, junto com a IA, né? Gostei muito. Quem tiver aquela continha lá do Pro, né, de estudante, ou que tá na promoção da Perplexity, explorem essa feature e vem contar pra gente também o que vocês descobriram, o que vocês estão gostando, tá?
Boa, é curioso que é uma pena que a Microsoft tenha patinado tanto, né, por ter feito investimento na OpenAI, antes da OpenAI ser legal, né, e pôde integrar o ChatGPT nas coisas dela, mas até hoje a Microsoft, isso é histórico, nos 50, tá dando croque 50 anos, 50 anos de Microsoft, ela é uma empresa que as pessoas que produtificam as coisas têm uma pegada de engenharia mais do que de produto, é a minha impressão. Né?
Uhum.
Porque você olha o Google. Cara, o Google é muito bom de produtificar função.
Uhum.
A OpenAI é muito boa de produtificar função. A gente vê o que ela anunciou na semana passada, nessa semana, o negócio do tanto para desenvolvedores, fazer os agentes, a parte de usuário final também, de você ter os aplicativos lá dentro, etc. O próprio Sora, o aplicativo, que foi a rede social, a gente vai falar disso já, mas a rede social só de IA, a OpenAI é muito boa de fazer isso, o Google é muito bom de fazer isso, cara, a Microsoft não é. A Microsoft, ela tem as funções, mas é tudo sempre um pouco mais encalacrado, complicado, enroscado, agarrado. É a mesma coisa, mas para chegar lá são 3 ou 4 passos a mais, que são difíceis de você descobrir, enquanto nos outros, você viu, né? O Google está entregando na sua cara o que você precisa e, putz, é uma pena, né?
Então, e eu tô pensando em migrar do Office 365 para o Google novamente. Já usei várias vezes, vou, volto. Até expirou a minha assinatura anual, eu peguei só um mensal aqui só para tomar a decisão, né? Mas não por causa disso, essa é uma feature legal, interessante, mas principalmente por causa do OneDrive lá, que continua com aqueles bugs chatos de sincronismo com o PC e os dispositivos, é muito chato mesmo, então tô pensando aqui ainda, tô estudando, então assinei um mês aqui do Office para continuar até eu decidir, mas é a vida, né, a gente pula de um serviço pro outro, dá... Faz uns 10 anos, acho que eu estava só na Microsoft. Quase isso. Usei o Google Workspaces, o Google que hospeda as coisas lá, como é que chama? Esqueci.
O Drive?
É, não só isso, mas tem hospedagem de e-mail e um monte de coisa lá. Esqueci o nome.
Ah, sei lá.
Mas, nossa, já assinei de tudo. Já usei iCloud, MobileMe, já usei Exchange. Eu gosto de acompanhar a evolução desse tipo de suíte de nuvem, né? E realmente eu tô bem decepcionado com a Microsoft, que não deveria estar nesse patamar a essa altura, né? E para piorar, a conta acadêmica que era de 1 TB, foi para 100 giga, lembra disso? Agora vai para 20!
É, tá apertando
isso. Até as minhas aulas do Teams vão ter que tirar de lá, putz, que saco, hein?
E eu vi que foi o Tassius republicando, ou ele mesmo publicando, que ia ter um aumento, ia dobrar o preço. Era da suíte da Microsoft?
Não, era o Game Pass do Xbox.
Ah, tá. Bom, também da Microsoft, né? Então você vê que de todos os lados eles estão ali apertando bem.
É, eu também postei e falei, descanse em paz, Game Pass, porque dobrar o preço de novo
é então,
né?
Pesado.
É, pesado.
É, pois é. Por outro lado, deixa só falar aqui da Microsoft que ela está implementando o Copilot nas plataformas dela do Office. E isso eu acho muito promissor. Eu falei quando foi lá no Excel, né, que o Copilot virou um termo, uma função do Excel. Então você chama o Copilot na função, joga lá, fala qual que é as linhas e colunas, e ele mastiga em cima disso e dá resultado. Isso é lindo. Mas tem esse atrito, o fator Microsoft, né, da brincadeira toda. E eles estão colocando no Word também, né, que vai ser muito parecido com outros LLMs embutidos, ou que você usa para texto, né, que acho que é o maior uso que as pessoas acabam tendo no dia a dia. Mas é uma pena. Né?
Pois é.
Muito bem, vamos partir para os follow-ups aqui do que vocês mandaram para a gente na última semana. E a gente fala dos relógios da Casio, tem o Anel Relógio, né, tem o Casio, que eles lançaram o clássico, ele com o cérebro inteligente ali. E o professor Adolfo Neto mandou para a gente que agora você consegue fazer um upgrade de um Casio retrô com ele, para ele ter as funções inteligentes. Né? Ele tem um Bluetoothzinho ali, que é o Only Watch One. É só a placa, então não é a Casio que lançou. Mas é uma plaquinha, você compra ela, tem Bluetooth, e você abre o seu Casio, você coloca ali dentro, e aí te dá coisas tipo rastreamento de sono, joguinho, e deixa também ele habilitado para Bluetooth, para você poder, enfim, né, comunicar com o celular, coisa assim. É uma plaquinha que custa $55, não é exatamente a coisa mais barata do mundo, mas para quem tem um Casio desses, quer deixar mais inteligente, pode ser uma alternativa. Né?
Olha, tenho quase certeza que esse é o preço de um Casio novo com essas funções. Ah, mas tem a galera mod, né, que gosta de hackear e fazer essas coisas, deve ser uma experiência legal, né? Mas pro mortal comum, como eu, né, eu só olhei isso e pensei, mas pra quê?
Ah, eu acho divertido.
É divertido, mas compra um relógio novo, sei lá.
Olha, no Brasil, assim, o relógio novo, ele tá custando R$1.600.
Mas se você importar, bota um impostinho ali, também vai ficar salgado. Enfim, é pra se divertir, né?
Agora a gente vai trazer uma dica aqui que o Fábio Bravin deu pra gente, uma dica de aplicativo bem interessante, que ele falou, não sei se já passou pelo radar de vocês, mas um app grátis que eu tô usando no iOS e tem versão para Android também como serviço é o Noisily. E é Noisily. Aí vai ter os links na descrição que ele mandou pra gente. Ele falou, você pode escolher entre diferentes sons, compor ambientes com diferentes sons e volumes, tem um timer também que é embutido no app que auxilia na gestão de tempo para tarefas e você ainda pode gravar as suas trilhas preferidas. Falou que o serviço web tem planos pagos, mas o aplicativo ele não viu. Falou, não olhei a fundo o que eles oferecem como diferencial, porque o aplicativo, a versão free dele, está atendendo bem. Então fica como sugestão para vocês. E é interessante, né? Que ele junta duas coisas, né? Tem a parte do som ambiente e também, aparentemente, essa parte de planejamento, parte de coisa com timer, etc. Curti.
É, já invoco o nosso ouvinte Lucas Henrique, que sempre manda dica de apps nesse estilo. Dá uma olhadinha nessa dica do Fábio, Lucas, o Noisily, se escreve Noisily, noisily.com, testa e conta pra gente, ele adora testar esse tipo de app, né, tá aí, mais um, esse tem o diferencial dos sons pra você compor esses ambientes e tal, né, vamos ver se é bacana.
Eu achei legal que no site tem a parte, escuta a playlist de sons, tem o Sleep, tem a Produtividade, tem o Relax, Noise Blocker, aí tem o Random e tem o ícone de liquidificador, então não sei se...
Liquidificador, tá bom, né, cada um é cada um.
E tem sons de natureza também, e no site mesmo, se você for e, sei lá, eu cliquei numa nuvenzinha com relâmpago aqui, tocou, começou a fazer um barulhinho de chuva, tem o de vento também. Você vai misturando eles, o que é legal, compondo. Então pode pôr a fogueira com árvores chacoalhando lá fora e uns trovãozinhos de vez em quando. Sim. Mexe no volume também.
Exato.
Interessante, viu?
Legal.
Muito obrigado ao Fábio por ter mandado essa dica. Eu vou dar uma fuçada mais a fundo, que é o tipo de app que eu também curto bastante. Quando tá barulhos que eu quero eliminar, aí é fone de ouvido, cancelamento de ruído e sonzinho de alguma coisa.
Isso aí.
Agora tem a dica da Bia. A Bia Kunze, a garota sem fio, mandou pra mim aqui, um produto que é um 5 em 1, né, basicamente, o Infinacore P3 Pro.
Então, eu não conhecia essa categoria de produto e não conhecia essa marca também, até fui procurar ver se tinha algum similar Anker e outras marcas. Mas é basicamente um tudo em um. Eles chamam de 5 em 1. Você usa para carregar diferentes dispositivos. Você carrega desde o seu celular até o seu laptop, tá? Tem três entradas ali, se eu não me engano, simultâneas, né? Mas ao mesmo tempo ele é um power bank magnético ainda, wireless, né? Um MagSafe ali. É um quadradinho que você joga ali na sua mochila. É legal porque se você quer usar para carregar seu laptop na parede e tal, beleza, ele funciona ali como uma fonte, mas ao mesmo tempo ele está carregando a bateria interna. Então eu acho que para quem é mobile aí é uma excelente ferramenta e ele já vem com vários adaptadores internacionais ali, então ele é legal para levar na viagem. Só não vi se tem a tomada brasileira. Eu vi as fotinhas e eu não achei.
Olha, tem não tem a com o terceiro. Não tem a que tem o terceiro espeto ali, mas tem o que encaixa nas duas, que é o losango.
Talvez então você tenha que usar um terceiro adaptador. Um adaptador para adaptador, né? É a nossa vida, né? Mas achei muito legal a ideia do produto e não vi nenhum concorrente oferecendo uma proposta similar. Pena que eu não achei fácil para vender, tá? No próprio site da Infinacore, ele está $95, que é um preço aceitável para esse tipo de produto, né? A bateria interna dele é de 10.000 mAh, então... Pô, MagSafe, 5 em 1, várias portas ali, adaptadores de viagem. Achei excelente o produto.
Pois é, né? E nesse momento, não sei se é aquelas promoções eternas ou não, mas está $95 com um desconto de 52%. Ele costuma ser $200.
É.
Então, aqueles descontos que é para sempre, às vezes, vai saber. Porém... Para quem for viajar, quem mora fora, estiver atrás de um desse, acho que para viagem, não é nem para viagem, para vida móvel.
Isso.
É uma baita mão na roda. Eu ia falar que às vezes vai no Airbnb, mas é viagem. Mas vocês entenderam, né?
É.
Uma coisa, deixa ali na mala, esquece. Tem que ter o kitzinho de coisas do. De...
Mala, bolsinha tech, né? Quando você leva cabo e parafernalhas, né?
Exato, aquela mala que é do dia de você trabalhar em algum lugar, na rua, no café. Já deixa as coisas preparadas. Esse é o tipo de coisa que eu deixaria ali, certeza. E é bem... Eles falam, né, que é uma coisa mais de viagem mesmo por isso, né? Que tem o carregador por indução, tem esse bando de entradas, que as tomadas, principalmente, fazem a diferença, né? Pra quem viaja muito pra fora, coisa assim. Porque esse tipo de coisa é sempre caro e nunca tem o que você precisa.
É. Então, quem comprar, experimentar, testar, conta pra gente o que achou. Passa um feedback pra nós aqui, tá bom?
Boa.
E quem achar similar ou Xing Ling, deve ter algum Xing Ling talvez, né? Não sei.
Ah, sim.
Se alguém achar um similar, manda pra nós aqui, eu tô louca pra comprar um.
Mas se for muito barato, não compra não, tá? Porque você vai queimar o Airbnb, não. Vai dar uma trabalho.
Tem os Xing Ling Premiums, né? Que seria o Bazeus, o... que eu gosto muito, Bazeus, Anker, Anker não é Xing Ling, né? Mas qual mais que eu gosto? E o Green, eu gosto bastante. São de muita boa qualidade. Os cabos e fontes, etc.
Essa é a trinca clássica, né? Dos que fazem acessórios para todo mundo. Exato, né?
Isso.
Muito bem. Agora teve uma outra coisa também que você mandou nessa semana, Bia. Uma matéria bem interessante. Uma entrevista, na verdade, que foi da BBC. Tem ela traduzida. Eu vou deixar o link na descrição aqui. Da Kathy Kay, que é a repórter. Falando com o Kyle Cheika, bastante K nessa entrevista, que é o autor de um livro chamado Mundo Filtrado, Como os Algoritmos Nivelaram a Cultura. E vai estar o link aqui, mas basicamente a entrevista toca nos pontos de por que as pessoas estão postando menos, né? E um dos motivos é que os feeds estão cada vez mais artificiais, você abre, é todo mundo sendo influencer, tentando ser influencer, fazendo cosplay de influencer, e a parte social da mídia social foi perdendo espaço nos últimos anos, né? E que é o próprio comportamento de todo mundo ser influenciador está afastando um pouco as pessoas, e que isso está fazendo as pessoas migrarem para conversas privadas. Então, ao invés de ficar postando no feed público, sabendo que isso não vai aparecer, que vai ficar um monte de gente querendo ser influenciadora, conversa ali, um grupo privado, ou com um outro amigo, uma coisa um pouco mais pontual, né? E para combater essa queda de quantidade de postagens, as redes estão passando a olhar para feeds criados com conteúdos feitos por IA. Lembra que eu falei que a gente tinha comentado a OpenAI? Ela acabou de lançar nos Estados Unidos e no Canadá, por enquanto só, o aplicativo do Sora, em cima do Sora 2, a nova IA geradora de vídeos deles, que é um TikTok só de vídeos feitos por IA. E o que chamou atenção, né, virou o app, deve ser até agora o app mais baixado dos Estados Unidos, no Canadá também, que o lance dele é que você consegue, muito fácil, clonar o seu rosto, a sua voz, dos amigos também, o que é uma questão super complicada. Tinha uma parte também, eles logo no começo, em primeiros dias, direito autoral aqui, se você tem uma, se você é a Marvel, se você não quiser que a gente crie aqui o personagem da Marvel, a Marvel vem aqui falar com a gente, faz opt-out. Aí advogados do mundo inteiro falaram assim, estão loucos? Aí eles, veja bem, não é exatamente isso, a gente, na verdade, vai ver aqui um jeito de vocês, talvez, conseguirem um pouquinho de dinheiro, assim, blá, blá, blá. Mas estão mudando um pouquinho essa parte da propriedade intelectual, que, como diz o cara do The Verge, a única lei que funciona no mundo na internet é a de direito autoral, propriedade de imagem, o resto tudo deixa pra lá. Mais propriedade de imagem, coisa assim, é o que funciona. Então a gente tá vendo o Facebook, né? A Meta lançou lá no Meta AI também um aplicativo que é o Vibes, que também é... E eles não são bons de produtificar esse tipo de coisa, né? Que deu traço. Dia seguinte, a OpenAI lança a mesma coisa, mais baixado dos Estados Unidos, né? Então essa entrevista toca nesses pontos todos. Eu sei que rede social, essa questão social, é uma coisa que chama muito a atenção da Bia, né? Então eu coloquei aqui os pontos todos, e aí?
Já vou atrás desse livro também, mas o que o artigo chama atenção aqui, que me deixou pensando, é que essa tendência é especial entre a geração Z, né? A galera que nasceu de 95 a 2010. Mas eu sinto muito essa exaustão que a geração Z sente. E aí dá para fazer um paralelo, porque eu tô nessa de rede social aí desde os primórdios, lá, Orkut. Não, que Orkut? Fotolog! Fotolog, gente, isso é início dos anos 2000. Então, eu vivo essa exaustão junto com eles. Meu Instagram tá lá congelado, eu não uso, não acesso, a conta só existe... Porque de vez em quando alguém me manda algum link, por incrível que pareça, tem ligas acadêmicas, tem congresso que o pessoal divulga no Instagram. Eu não entendo isso, porque não é uma rede social para isso, né? Uhum. Então tem que ter a conta, porque se você não tiver logado, você não acessa nada disso, né? Então tá lá congelada minha continha, acesso de vez em quando só para isso, mas feed, essas coisas, nem chego perto, né? Não tenho TikTok, não tenho o que mais... Ah, vai falar, até esqueci o nome das redes aí, eu tô mais no X mesmo, no Twitter, porque realmente é uma galera que eu sigo, assim, há quase 20 anos, né? Uhum. Então, não tô muito preocupada de quem é a rede, quem tá na rede, assim, mas é mais a dinâmica da rede, entendeu? Então, sim, ter uma conta em cada rede social, acho que se você é produtor de conteúdo, empreendedor, tudo bem, mas mesmo assim, não trate isso como se fosse o core da sua vida, né? Porque é uma exaustão mesmo. Não tenho a menor vontade de ver também. Isso que você falou, Marcos, também é pura verdade. Todo mundo é influenciador. Esses videozinhos curtos que são, como é que se diz? Staged, né? Que eles chamam em inglês, que é, sei lá, teatralizado. Você vê que não é verdade, né? A pessoa que... Como se aquilo fosse verdade. Tão cansativo. Eu olho isso e falo... Ai, vídeo em primeira pessoa, abre, às vezes tem um cara, tem uma mulher assim falando pra câmera, eu não tenho paciência também pra esse tipo de coisa, não tenho vontade de ver, é uma exaustão realmente, tá? Então, e isso que o pessoal tá falando aí no artigo, de postagens zero, é o sintoma mais clássico disso, cansei, e pra que que eu vou fazer isso, né? Qual que é a graça disso? Mas tem muita gente que, independente da geração, parece que mesmo sem ser influenciador, precisa ter uma vida de influenciador, dar uma satisfação para o mundo de tudo que está fazendo.
Na verdade, eu não sou psicólogo, mas eu acho que é mais profundo, né? Dar uma satisfação para o mundo do que está fazendo. É se enganar que as pessoas se importam com o que você está fazendo, porque você está fazendo cosplay de influenciador, né? Então você posta para ninguém, fingindo que está postando para milhões. Mas, de novo, não sou psicólogo. Eu acho, é o que eu percebo quando eu abro uma coisa falando, não. Você viu alguém fazendo isso e quer fingir que tá fazendo igual.
Ah, mas eu gosto de ver notícias da minha família, meu primo que mora longe, minha tia que não sei o quê, mas... Bom, a minha família a gente faz isso e a gente tem a gente assina um Google Fotos lá e todo mundo tem acesso privado e tá lá, todo mundo atualizando as fotos, todo mundo sabendo da vida de todo mundo ali, de quem importa realmente, né? E a gente acha que vai ficar somente entre nós ali no Google Fotos. Tem uma Iazinha ali treinando, sei lá, né? Mas...
Entre vocês e o Sundar Pichai.
Mas não, o que eu digo é privacidade, usar para golpistas, esse tipo de coisa, né? Tem redes que usam imagens de crianças também, isso já tá muito documentado aí, alertado na mídia, né? Infelizmente tem redes de exploração infantil que às vezes pegam fotos de crianças legítimas e vendem junto, né? Crianças legítimas que eu falo é de perfis low profile, perfil de família, assim, a mãe postando filho, tal. E hoje em dia até os analistas e a galera da área de psicologia infantil recomenda que não fique se documentando a vida das crianças, a revelia delas, né? Elas não têm noção. Então, quando elas começarem a entender, né, que elas têm um Instagram lá desde criancinha, pode dar um chibio mental aí e ela surtar, né?
É, tem. Bom, eu não sou pai, mas eu percebo que tem esses dois perfis, né? Tem, sei lá, o pai que quer compartilhar com o mundo a alegria de ter o pai e a mãe, né? Vocês entenderam, né?
É.
De ter uma criança. Aí posta, sei lá, no dia a dia, mas sei lá, brincando, né? Pegando num pezinho, ou a criança de costas, brincando com a bola, não sei. Isso eu olho e falo, tá, você tá de certa forma preservando ali a identidade, a privacidade da identidade da criança, o rosto, colocando o rosto dela, cada um, cada um. Mas isso percebe também tem quem fala, putz, não, é minha criança, vou botar e beleza. Cada um
É.
decide o que
Às vezes
quiser,
são
né?
fotos
Mas.
inocentes, né? É a criança de 6, 7 anos, ah, tá no parquinho, ah, tá na festinha, tá na pescaria, tá, sabe, coisas, situações lúdicas, assim. Mesmo assim, esse conteúdo todo é roubado e utilizado para outros fins. É triste,
Sim,
né?
então precisa tomar esse cuidado, né? E voltando ao papo do lance da entrevista, teve a última pergunta que eu achei bem interessante, eu queria lê-la aqui, que eu até separei para a gente falar a respeito disso, que ela pergunta para ele, né? Ela fala assim, ah, você acha que a gente vai chegar num mundo de postagem zero, que é o que você falou? É uma coisa do Jonathan Haidt, né? Vem dele, na verdade, né? Que as
Isso.
pessoas, como eu e você, simplesmente não postamos mais online. E ele fala, eu acho que sim. Acho que vai chegar mais cedo do que a gente esperava, simplesmente porque não tem mais incentivo para fazer postagem. Por que postar suas selfies ou seu café da manhã se ninguém presta atenção, se você não atinge mais seus amigos e só concorre com todo esse lixo impessoal e genérico também que tem por aí? E isso bateu numa coisa que eu, assim, quem me acompanha nas redes, viu que eu. E não foi uma decisão, né? Assim, a partir de hoje não posto mais, né? Mas foi uma coisa mais natural, assim, de
É,
putz,
isso.
ai, por quê? Não,
Foi vindo, né? Foi
deixa. É,
acontecendo, o
então.
mundo foi mudando.
Exato, Instagram, Story, próprio Threads. Falei, putz, quer saber, cara? E sarou, sabe? Passou, assim. É curioso. Às vezes tem, né? Uma ideia, uma piadinha, você pensa, ah, putz, vai ser legal, mas é bem mais raro, né? Posto uma vez cada semana, assim, muito, sei lá. Né? A impressão que eu tenho, pelo menos. Mas é, bateu fundo essa entrevista. Eu vou deixar o link aqui na descrição. E seguindo aqui com os follow-ups, o Albert mandou pra gente uma técnica de estudo chamada SARE, S-A-R-E, que é o Sistema de Análise e Resumo Estruturado. Você conhecia esse sistema, Bia?
Não, mas eu fazia. Eu até conversei, eu passei lá no grupo do Albert, que é o IA na prática, um tutorialzão gigante, gente, de como eu uso para estruturar minhas notas de aula, slide. O pessoal usa muito áudio, né, de aula, de reunião. Eu já falei para vocês, eu não gosto tanto de áudio. Quando eu gravo alguma aula, alguma coisa para consultar eventualmente, mas eu não faço transcrição. Nossa, gente, é porque é coisa demais. E para mim, sei lá, não faz muito sentido, né? E além disso, o fato de eu analisar o conteúdo, eu estruturar, eu só deixo para IA fazer o trabalho braçal mesmo, né? Mas eu prefiro eu fazer tudo porque é a cognição, né? Faz parte do aprendizado também você entender a estrutura do que você está estudando. Então, eu não gosto de delegar tudo para IA, né? Então, tá lá no grupo do Albert, o IA na prática. Quem não conhecer, manda uma mensagem para mim no Telegram, @biacunz. Eu mando sacolão de links. E no sacolão de links está lá o link do grupo do Albert também. E mostrei no Gemini como é que eu fiz. Deixa eu ver aqui. Tem quiz. Nossa, o sistema de quiz, assim, que você cria no Gemini é muito bom, porque eu pego já as minhas notas estruturadas de aula e jogo no Gemini e mando ele fazer o quiz em cima daquilo lá. Porque uma coisa é você estar estudando, por exemplo, anemias. Se você estuda odonto, é de um jeito. Se você estuda medicina, é de outro jeito. Se você estuda biomedicina, é de outro jeito. Se você estuda farmácia, é de outro jeito. Então, é o mesmo tópico, mas com vieses diferentes, com olhares diferentes. Então, a IA não vai saber filtrar. Quando você vai estudar um assunto, você tem que contextualizar quem é você, qual que é a sua pesquisa, o que que você estuda, para ele estreitar o que ele vai falar para sua área. Tá? Vai falar de anemia, por exemplo, a parte de semiologia não importa para um biomédico. tá? Que é sinais, sintomas, etc. É mais a questão molecular e cinética e fisiológica da coisa. E laboratorial, principalmente, né? Então, eu sempre estreito o Gemini com toda essa contextualização, que isso é muito importante. E quando eu termino a minha estruturação super resumida no OneNote, eu passo para o Gemini e falo, agora você vai fazer quizzes baseado em tudo isso aqui, que são os assuntos de aula, e se mantenha a esses tópicos aqui. Aí dá para criar também, por exemplo, fluxograma de decisão, que eu gosto muito. Ah, vou fazer um teste de hipóteses. Beleza, qual que é a técnica que eu vou usar? Você faz um fluxograma de decisão. Fluxograma de diagnóstico também, você vai seguindo ali as características até fechar um diagnóstico. Você faz em HTML, o Gemini faz HTML e publica para você. Se você quiser, você pode compartilhar com outras pessoas, igual eu compartilhei lá no grupo do Albert, né? Então, gosto demais o Gemini ter essa vantagem da hospedagem, né? Tá tudo hospedado ali no Google e tal. Eu acho que, eu não testei isso no Cloud, mas eu acho que ele precisa de algum lugar, algum outro servidor à parte. Ah, então, você tem que ter um lugar seu para publicar, né? Enquanto no Google, tá tudo ali na sua conta Google, tá? Não sei se o gratuito tem isso, mas como eu tô usando o Pro, tô passando a dica para frente, tá? Então, eu fiz vários quizzes, fiz fluxogramas, compartilhei com os coleguinhas, eles amaram, ficou muito legal mesmo, né? Então, esse tipo de estruturação é importante, mas o SARI é mais... Ele pega tudo mesmo, né? Sintetiza todas as informações, toda a transcrição. Então, eu sou mais sintética, eu gosto de no que interessa.
E o SARI é o seguinte, né? Que eu falei, o sistema de análise e resumo estruturado, e o Albert falou, foi concebido para atuar como um assistente de IA especializado no processamento e síntese de informações. Ele transforma a transcrição de áudio, vídeo ou texto também em resumos detalhados e organizados. E ele trabalha assim, a principal função é extrair a essência de qualquer material para criar um resumo bem estruturado. Ele identifica os pontos-chave, organiza o conteúdo em seções lógicas, tipo análise detalhada, ações práticas, e traduz insights também em sugestões acionáveis. E por fim ele fala... O objetivo é economizar tempo e esforço, deixando as pessoas absorverem o máximo de conhecimento de um jeito mais eficiente, sem precisar consumir o conteúdo completo. Isso, claro, tem que confiar que a IA está fazendo, puxando do jeito certo, todos sabemos disso, né? E ele fala, para isso, ele fornece uma visão geral e clara também, detalhada do material analisado, e ele mandou para a gente o link, eu vou deixar aqui na descrição, que é de um gem, né? Que são aqueles geminais customizados que você faz, sem pacota. Ele passa a fazer só o que você pediu, se comportar do jeito que você pediu, etc., seguindo essas instruções. E eu vou deixar aqui na descrição. Obrigado ele por ter compartilhado. E quem tiver, e quem já vinha usando o SARI sem saber, ou então quem tiver encontrado algum outro método que dá para você incluir essas IAs como parte do processo, como um tratador de informações para cuspir de um jeito mais específico e está te ajudando, comenta com a gente, que eu acho que esse é o tipo de coisa que eu sempre falo aqui. O desafio principal das pessoas adotarem a IA no dia a dia é que elas sabem que ela faz tudo. Mas como é que eu uso? Como é que isso tem a ver com a minha necessidade, o meu dia a dia, etc. IA em navegador, mesma coisa, né? Tá, dá pra fazer, mas o que que eu faço, né? Esse é um que eu faço. Então, quem tiver outros que eu faço, manda pra gente. Que eu acho que tangibilizar isso é o jeito mais fácil de as pessoas começarem... pelo menos ver se tem valor para elas no dia a dia ou não, né? Não é o que é obrigatório usar, óbvio que não. Mas vê, testa, experimenta, vai que funciona. Pior das hipóteses, continua igual. Melhor das hipóteses, beleza, seu dia fica um pouquinho mais rápido, um pouquinho mais ágil, um pouquinho mais produtivo, só benefícios.
Sabe para quem isso é legal? Para quem é auditor, perito, você vai fazer uma visita técnica, você grava em áudio, registra fotos também, depois manda a IA estruturar, estou fazendo aí, você dá o detalhe, né, uma auditoria técnica, daí ele pega templates sobre auditorias técnicas e coloca no formato adequado para você, né. Só cuidado com a privacidade, gente, cuidado com o que vocês vão filmar e fotografar e gravar, né, tem que levar em consideração isso também, tá, mas para muita gente, eu tenho certeza que pode ser útil, né, seguradoras, né, quem trabalha com seguro, bem legal.
Exatamente, e seguindo aqui, Evernote, Bia. O
Opa!
Evernote aparentemente anunciou funções de IA. Quem foi que. Deixa eu pegar na pauta aqui, quem foi que mandou?
Uma galera passou, gente. Eu recebi esse link de tudo quanto é lugar. Sempre que sai novidade do Evernote, a galera me manda. Mas é um teaser, gente. Não tem detalhe nenhum ainda a respeito
É.
disso, né? Mas vai ter, aparentemente, IA nas suas gravações de reunião, transcrições, documentos. E só estou preocupado com privacidade. Vamos ver como é que vai ter. Como é que vai ser o disclaimer disso aí? Que é preocupante, né? Como é que vai treinar isso aí? Porque tem tantas informações guardadas lá, anos e anos. É o caminho mais curto para o meu sonhado Bia GPT, né? Mas vamos ver como é que a empresa vai fazer isso, que eu tô curiosa.
Sim, eles falaram Evernote V11, me parece uma coisa assim, e vai
Isso,
ter, eles falaram,
nossa, tá
tem
todo mundo com
é.
expectativa nessa versão nova, que vai realmente vai ser uma. É um upgrade grande. Então, vamos
Sim.
ver o que que vai acontecer.
É, são três funções, basicamente. A busca semântica, e eles mostram o seguinte, né? Achei interessante o jeito que é a Lisboa, você pesquisa só por Lisboa, mostrou um monte de resultado de busca, nos resultados não tinha a palavra Lisboa, nem no título, nem no que apareceu ali no snippet do texto, né, daquele caderno, aquela nota específica, porque é para mostrar que é isso, não está procurando por palavra-chave, mas sim pelo contexto que tem a ver com Lisboa por algum motivo das suas notas. Isso é interessante. A outra coisa, é isso, né, de gravação de reunião, para fazer transcrição, fazer resumo. E na transcrição eles falaram que é uma coisa que é desafiadora. Quero ver eles fazerem, para ver se vai rolar mesmo, a identificação de quem está falando.
É.
Porque toda a identificação de interlocutor que eu mexi até hoje ajuda, mas
Mas
não é
falha, né?
perfeito. Às vezes a pessoa está falando assim, às vezes a pessoa está falando assim, ele acha que são de pessoas diferentes. Porque ele analisa pelo espectrograma da gravação do som, né? Então é bacana que pelo menos separa um pouquinho se é. Uma mulher com a voz fina, um cara com a voz grossa falando, beleza, né? Mas se são quatro ou cinco pessoas, vamos ver como é que vai se comportar. Tenho expectativa boa, porque a transcrição que eles fazem, ela é muito precisa e é muito, muito, muito rápida. A ferramenta de transcrição do Evernote aceita, acho que até 1 hora de gravação, que é bastante, e voa. E a precisão é boa, inclusive em português. Quem não testou, vale a pena testar. Eu acho que não precisa nem de conta no Evernote para você testar. Ou seja, está pagando com os dados, o que eu acabou de falar. Cuidado com os dados. E a
Cuidado.
última coisa é o assistente de IA, que eles falaram isso aqui é em parceria com o ChatGPT. Pelo que eles mostraram ali no vídeo, vai estar o link na descrição aqui do exemplo, pareceu muito o que eu falei do ChatGPT com aplicativos, que a partir de agora vai dar para você direto dentro do ChatGPT, vai ter o Spotify, vai ter o Booking.com, o Expedia, o Canva, Figma. Você sobe o documento e fala, Figma, faz um pôster aí. Ele faz três, quatro pôsteres, se mexe, etc. Vai ajudando. Essa é a promessa, tá? A interface ficou parecida, mas é essencialmente você ter o que acho que as pessoas mais estavam querendo, né? Um assistente mesmo de IA para poder pegar todas as notas, todos os contextos, os conteúdos todos, e em cima disso trabalhar, conversar, saber como é que foi, etc. Gerar relatório, achar tendência, aquilo tudo que a gente fala que é o sonho da Bia GPT, né? Tudo no em breve. Né? Foi anunciado que vai ter. Ninguém mexeu ainda. Eles estão criando hype, criando expectativa, melhor dizendo assim, né? Vamos ver que lançar qual vai ser. Expectativa versus realidade. Mas tá chegando, hein, Bia?
Legal, legal. O Matheus Rodrigues também falou, ele mandou um monte de prints para mim aqui de coisas do Evernote e tal. E aproveitando, ele tá falando do RamNote também, que tá com atualizações. Eu não tô usando o RamNote esse semestre, usei bastante semestre passado. Gente, é tanta ferramenta, né? A gente não é obrigado a usar tudo, mas eu uso por situação realmente, tá? Agora eu tô muito no Claude e no Gemini, tô focada nos dois e tô usando principalmente o Gemini com o Google Docs. Tô usando o tempo todo, criando relatório, tudo lá. Tô fascinada com a rapidez e a facilidade, a simplicidade e a integração também com a IA, que tá muito suave, muito lisinha, então tô bem satisfeita. Vou continuar até o fim do ano, pelo menos. Eu tenho que renovar, como eu falei, o Office, eu tenho que renovar o Evernote, acho que o Evernote eu vou renovar, né? É o meu sonho ter um GPTzão ali, e a tendência são essas integrações, tá, gente? Integrações, automatizações. Realmente é onde as empresas hoje estão botando todo o seu suor, porque é uma demanda e é o futuro, né? Futuro já no presente.
Pois é. Agora, só um ponto rápido, nem coloquei na pauta aqui, mas que é mais engraçado que qualquer outra coisa. A Bend & Spoons é essa empresa que compra tudo e todo mundo. Comprou Evernote, a gente vem falando aqui, né? Você viu que ela está negociando com o Yahoo para comprar a AOL?
Sério?
Por US$ 1,5 bilhão
Eu não
de
sabia que
dólares?
existia ainda.
Exato, nem o Yahoo, nem a AOL, né?
Não,
Mas,
ri você
exato.
surpresa. Meu Deus do céu. Tá bom, né? Ah, eu tenho
Petrodólar,
saudade do
certeza.
Yahoo, viu?
Uhum,
Tempo
pois é.
feliz. Eu era feliz e não sabia. Quer dizer, sabia.
Agora, Bia, uma coisa que saiu na semana passada foi logo junto da gravação, não deu pra gente falar, mas que a gente vai falar hoje, é que a Amazon lançou o Kindle Scribe novo.
É, todo mundo já conhece o Kindle Scribe, né? O Kindle com caneta, agora com tela colorida, com IA, e me chamou a atenção que eles estão saindo um pouquinho do ecossistema da Amazon, né? Eu não estava muito otimista com esse lançamento, mas agora tem ferramenta de IA, tem anotações mais robustas, dá para você importar e exportar documentos direto do Google Drive ou do OneDrive da Microsoft. Olha que inovação! Se tratando de Amazon, é uma inovação, né? Você pode exportar notas, sincronizar com o OneNote. Olha que legal, né? Então, eles não se preocuparam em criar um ecossistema próprio e tal. Eles já estão falando. Eles já estão sincronizando tudo com terceiros, né? Então tem buscas inteligentes também agora para procurar coisas nos seus manuscritos. Olha que legal, né? Também não é uma coisa nova, gente, mas é novo por se tratar do Kindle, né? Aí que tá a novidade. E claro, eles colocaram Alexa ali, enfim, não iam deixar de fazer isso. O que que isso tudo indica? Indica que Remarkable e Books estão mordendo o calcanhar da Amazon. Realmente é o Kindle mais robusto e mais diversificado, vamos dizer assim, do que eu vi até agora, já que além de meramente ler livros, ele tem uma plataforma para editar e fazer documentos. Interessante, né?
Sim, sem dúvida. Minha leitura foi essa também. Olha, tá começando a incomodar, tá
Surpreendente.
começando a aparecer na planilha da Amazon ali, ó. Estão ganhando cada vez mais mercado, né?
É
Mas
isso
achei
aí.
super legal também.
Muito bom. E nada de Brasil por enquanto, né? É, o
Ah,
último
e achei tão.
Kindle coloridinho, ele veio com um preço bem abaixo do que eu estava esperando. Tá rolando um subsídio ali. Então, de repente, o Kindle, esse novo, né, que nós estamos falando, o Scribe, é US$ 500 o modelo com iluminação, tá? Aquele com a iluminação frontal, tá, gente? Não é LCD nem nada, vocês sabem disso, né? É ink. Aí tem o ColorSoft, que é um pouquinho mais caro, né? Vai para 629. E um basiquinho ali que não tem a iluminação, 429. Então, o
Só no
mais
que vem
barato,
esse, né?
só no que vem. O mais barato na conversão direta seria R$ 2.300 e o mais caro R$ 3.400. Se seguir essa proposta de preço igual os anteriores, que estava muito próximo à equiparação do dólar aí, é interessante, hein? É de se pensar.
Sim, a gente vai deixar aqui na descrição a matéria do Tecnoblog, que tem bem. O Felipe
Bem
Postino fez
detalhado,
uma.
é, quem
Bem
quiser ver.
detalhadinho,
E
né?
as fotos são lindas, né? Claro que são fotos de divulgação, né, gente?
É.
Então, é bem eye candy, né? Como se diz, nossa, eu quero um. Esse vermelho, meio vinho, assim, com a caneta
Sim, achei lindo
vinho
esse.
também, lindo,
Bordeaux, sei
lindo.
lá.
Isso, lindo, lindo demais. Então, tá aí, gente. É para coçar as lombrigas, tá? A minha deu um mortal triplo carpado aqui.
Pois é. Eu tô. E faz um tempo que eu escrevi até no 95 Mac, né? Que eu tô sentindo falta, não sou eu, né? De um produto desse na linha da Apple, um iPad que fosse com essa pegada, mas putz, ia ser difícil convencer o povo a desembolsar o preço de um iPad por um iPad que ia ser. É diferente, né? Que
Canibalizar,
ele é
né?
menos. É, putz, é. Mas faz falta mesmo. Ele é mais monotarefa do que o iPad que faz tudo, é que nem o IA, né? Faz tudo, mas aí o que eu faço? Agora ele vai parar no TikTok daqui a 5 minutos, né?
É,
Então
você
eu
lembra
acho
quando eu
que.
contei que eu sonhei que a Samsung lançou um e-ink também?
Sim.
Que era o Galaxy Paper. Eu até hoje acordo, abro meu navegador esperando que vai ter alguma notícia que a Samsung anunciou o Galaxy Paper. Um dia,
É
quem
questão de
sabe?
tempo, Bia. Questão de tempo.
É, por que que eu falo isso, gente? Porque eu tô muito amarrada no Samsung Note. Ele tá tão bom agora, sabe? Eu tô aqui no meu smart... E eu quero ter um e-ink que sincronize com o meu smartphone, tá? Eu vejo Books, Remarkable, são lindos os ecossistemas, mas e se eu quiser acessar de mobile ali com a minha canetinha, fazer uma edição rápida? Eu às vezes estou no Uber, estou em algum lugar, assim, às vezes eu estou lendo alguma coisa, eu estou fazendo marcações ali, não levo Kindle, não levo, não vou abrir tablet ali no meio da rua e tal, mas um celularzinho, né? Para você fazer uma ediçãozinha rápida. Eu já li muito paper. Naqueles 30, 40 minutinhos que você tem no trânsito, sabe? É um ganho de produtividade enorme para mim. Então, se vier alguma coisa no ecossistema da Samsung aí com e-ink, tô dentro.
Tá ouvindo, né, Samsung?
Aí, Samsung, e me chama,
Isso
tá?
este
Quero
é.
testar. Ajuda a desenvolver se quiser. Vou lá, dou meus palpites, mudo, mexo no software, vamos fazer juntos.
Excelente. Bom, a seguir vai ter uma outra dica de produtividade que a Bia encontrou esses dias no Twitter. Foi uma conta que eu vou deixar aqui com até o vídeo, né? O CEO da empresa mostrando, que é um aplicativo para Mac chamado Spec, SPEC. Mas antes de falar sobre isso, eu vou agradecer a ExpressVPN, que está mais uma vez patrocinando o Área de Trabalho e que segue oferecendo um mês de graça para você experimentar o serviço. E depois, se você assinar o plano anual, 3 meses de bônus, mas tem que ser por meio do link expressvpn.com. /adtrabalho. Se você é, assim como a Bia, pessoa que vive em Wi-Fis públicos, tem uma vida e uma produtividade móvel, você sabe que tem Wi-Fi que você conecta, na verdade, todos eles, né? Quando é o público, você não fez a configuração da segurança, você não sabe como é que está essa parte, não sabe quais dados são coletados, por que ele está coletando esses dados, onde que esses dados vão parar, tudo isso você deveria poder proteger a sua conexão, os seus dados, e é isso que você faz com a ExpressVPN. Tudo o que acontece na sua conexão passa a ser criptografado e nem ela sabe os sites que você acessa, por quanto tempo, o que você está trafegando de dados, quem é você, qual dispositivo você tem. E para streaming, isso é muito bacana, porque dependendo do país, eles têm mais de 100 países, né, servidor em mais de 100 países, dependendo do país que você usar para rotear a conexão e conectar, você vê o catálogo desses países, que é diferente do catálogo que tem aqui no Brasil, isso sem ter um impacto grande em velocidade, eles investem muito em velocidade, estabilidade da conexão, então você tem uma conexão rápida e segura. Ainda por cima. Então, para ver como é fácil colocar no telefone, no tablet, na TV, dependendo do modelo, na Apple TV, que é como eu uso aqui em casa, até no roteador de casa direto, se você quiser, vai em expressvpn.com/adtrabalho, testa por um mês de graça, e se você assinar o plano anual, no fim desse ano tem 3 meses de bônus. Muito obrigado, ExpressVPN, pelo patrocínio de mais esse episódio do Área de Trabalho e pelo apoio a toda a Gigahertz.
Não fiquem sem VPN, gente. Estou ouvindo umas histórias de terror por aí que vocês não têm ideia. Gente que vai em Airbnb, hotel e começa a notar comportamentos estranhos no celular. Então, VPN hoje é commodity. E a ExpressVPN ajuda vocês a ficarem mais seguros.
Exatamente, muito obrigado pelo patrocínio. E vamos lá, a Bia mandou para mim um aplicativo que eu achei bem interessante, chamado Spec, SPEC. O link vai estar aqui na descrição. E a promessa dele é basicamente o que a Apple deveria ter feito, né? Para ser sincero. Então, ele roda no dispositivo. Eu não entendi como ele faz a indexação de todos os seus conteúdos, mas ele pega, por exemplo, acesso a todo o seu histórico de mensagens do iMessage e usa esse contexto para te ajudar a fazer rascunho de resposta na sua conversa, cruzar informações. Então, você teve uma conversa no iMessage sobre uma tarefa do Slack para fazer um resumo de uma reunião por e-mail, ele já pega isso, estrutura para você onde estão as informações, ele faz o rascunho de tudo isso, põe ali, sugere, você cola, edita mais rapidinho se você quiser. Então, é uma coisa que ele está tirando, eles falam, acabou com os silos, né? E a troca de contexto. É tudo um contexto grandão que está usando a IA para sempre, de uma forma proativa, sugerir para você os textos, as atas de reunião, faz resumo de documento. E fala, ajuda você a fazer as coisas antes de você pedir. Conecta o conhecimento, pega a memória entre o iMessage, o Slack, o e-mail, calendário também, e faz tudo funcionar junto desse jeito proativo. Eu estou colocando aqui, para vocês poderem dar uma espiadinha, não vi, primeiro, qual que é o modelo que eles usam, se é em cima de uma OpenAI, se é em cima de um Anthropic, se eles pegaram um modelo Llama, e aí você instala isso, roda local na máquina, o que seria mais interessante, porque sabe que os dados não estão saindo. Mas tá aqui a ferramenta. É o tipo de coisa que você olha e fala assim: isso, numa escala, sendo a Apple, numa escala infinita de tempo, vai ser assim que vai funcionar qualquer tipo de sistema, né? No Windows vai ser assim, no macOS vai ser assim, no ecossistema, o iPad, Mac, iPhone, né? O seu contexto é o que rege, independente do aplicativo, o que você está escrevendo, né? Ou o que você está fazendo, o que você tem de necessidade. Interessante. Vale ver a política de privacidade, como é que é a parte de dados, que você vai ter acesso a todo o seu contexto do iMessage de todo mundo. Você está afetando a privacidade dessas pessoas também. Não é só a sua, vale sempre lembrar isso. Mas o produto, pelo menos no demo, bem interessante e promissor, e é óbvio que vai ser assim que tudo vai funcionar daqui a uns anos, eles estão só se antecipando a isso.
Perfeito, é o que eu vi a galera comentando. Nossa, é assim que eu queria que o meu Mac fosse, assim que eu queria que o meu ecossistema todo fosse, né? Mas é um caminho para o futuro, né? O pessoal já está idealizando, trazendo algumas soluções, e para o futuro vai ser tudo assim. Acho que vocês que estão mais mergulhados aí na plataforma, no ecossistema da Apple, acho que deem uma olhadinha, vale a pena. Eu sou mais multiplataforma, né? Mas essa é uma solução aí que o pessoal da Apple poderia implementar, talvez estão implementando, e é o que os usuários demandam, aparentemente, pelos comentários que eu vi.
A necessidade de ter alguma coisa que te ajude a organizar melhor o seu dia. Todo mundo tem, né? Quem não precisa de. Não, meu dia é perfeito, não preciso de nem nada extra de organização facilitar para mim. Disse ninguém nunca, né? Claro que todo mundo quer ter a maior quantidade possível de ajuda nisso, né? Então, se a ferramenta entregar, maravilha, mas tem que ver o custo. Então, obrigado, Bia, por ter mandado essa dica. E teve também, isso aqui veio do Emanuel, que eu achei interessante compartilhar aqui, que é o seguinte, né? A matéria é: ex-United fala que usou o ChatGPT como um agente para fechar com um novo clube e falou: melhor agente que eu tive na minha carreira. E ele conseguiu, usando o ChatGPT sozinho para negociar com o clube, um salário maior do que ele teria tido se tivesse negociado ou com um agente que ele estava acostumado a fazer, com o time da terceira divisão lá da Liga Inglesa. E ele até fala, né, que esse foi muito bom porque a comissão geralmente é de 5% do salário para a gente, e o ChatGPT falou custou 15 libras por mês. Então, tem que ver. Para isso foi bacana, tem que ver o resto, né?
Mais uma
Mas.
profissão em extinção.
É, pois
Agente
é, né?
de atleta.
Exatamente. Ele fala, cara, eu ganho, sei lá, 3 mil libras por semana, o que não é pouco, né? Mas 45% disso é imposto, né? Na Inglaterra, na Europa em geral, né? O imposto geralmente é metade, dependendo do salário, mais da metade, 60% vai pro imposto, né? Na Finlândia, para ganhar uma fortuna, é assim. 5% disso ainda vai para a gente também. Então, falou, pelo menos isso eu consegui tirar aqui. E eu lembro, logo que apareceu o ChatGPT, começa a aparecer aqueles casos pontuais que ajudam de novo, a tangibilizar o benefício da ferramenta. Alguém falou assim: escuta, você é o tal, autor do livro A Arte de Negociar. Me ajuda a conseguir um desconto no aumento do preço do meu aluguel. E a pessoa foi lá e redigiu lá, o ChatGPT fez para a pessoa, ela conseguiu lá o desconto. Tinha muita anedota desse tipo, né? Essa é só mais uma? É, mas é mais uma. Pode ajudar um pouquinho a destravar também para as pessoas um pouco de benefício disso, né? Então, e quem tiver também essas dicas não, né? Anedotas assim, mandem para a gente também, gigahertz.fm/feedback. E agora, na reta final do episódio, um artigo de opinião do Estadão, que eu achei interessante, e eu vou trazer aqui um parágrafo também, que fala sobre. O artigo diz: escola despreparada para IA. Deixa eu colocar de uma outra forma. As condições de preparo para absorver IA na escola e fora dela, né? Então, fala muito do problema que a gente falou, a gente já trouxe aqui diversas vezes sobre mesmo esse preparo de a liderança da escola ou de empresas lidarem com isso, mas fala assim, que é um mundo novo, né, diante de um problema antigo. Esse problema de lidar com a tecnologia nova na sala de aula, que é o assunto aqui, sempre existiu, sempre falo disso, né? Pessimist's Archive. E fala, a ausência de mediação, tanto na escola quanto em casa, já ocorreu em outras ondas tecnológicas, mesmo ponto. E em todas elas, a falha está em preparar o velho para o novo. Formar gestores, professores para o uso é o elemento faltante e imprescindível nessa história. Afinal, tecnologia mediada por adultos preparados se transforma em objeto de conhecimento. Sem isso, é entregar os estudantes ao Deus dará dos riscos, às dispersões e desigualdades. Esse argumento eu achei perfeito, Bia.
Muito bom. E é um artigo muito bem-vindo, porque é uma discussão que está tendo, né? E já se fala, não sei de onde são esses números, que 70% dos alunos do ensino médio já estão usando IA.
Dados
Só
do ano
que.
passado, hein?
É, mas estão usando para quê, né? Para tá lá na prova para fazer o trabalho para eles. Então não dá para a gente simplesmente colocar uma venda nos olhos e fingir que IA não existe. Né? O que eu vejo, o professor que está mais consciente com isso é aquele que está demonizando, igual nos tempos do surgimento da Wikipédia. Né? Ah, ele só vai colar, não vai estudar. Bom, tá na hora de virar a mesa e botar o negócio para trabalhar a nosso favor, gente. As crianças aí, os adolescentes, precisam entender melhor. E como eu disse, né, eu crio aqui alguns agentes, eu crio algumas tabelas dinâmicas no Gemini, compartilho com muitos estudantes. Eles ficam maravilhados porque não sabiam que dá para fazer isso.
Uhum.
Né? Por exemplo, um diagrama dinâmico ali de decisão, de diagnóstico. Tá? É simples, gente, é um fluxograma, só que ele é interativo, né? E o Gemini faz tudo, você não precisa saber código, HTML, nada disso, né? E até porque o objetivo não é você ficar especialista em código, é montar uma coisa didática para você mesmo estudar, né?
Uhum.
É o que a gente já falou antes, do aluno, aquela tutoria, lembra aquela escola dos Estados Unidos que a gente falou que os alunos ficam lá usando IA? Na verdade, eles são... é uma tutoria, e o próprio estudante vai descobrindo os seus pontos fracos, fortes, e vai se desenvolvendo. Então, tá na hora de colocar professores e alunos dentro do século XXI, em termos de IA, e compreender como é que isso funciona e como pode ser usado. Parar de simplesmente achar que é aquele negócio de colar, fazer trabalho, esse tipo de coisa, porque já é realidade, gente. Já tem profissionais usando IA nas suas profissões e trabalhos, são esses profissionais que estão conseguindo as vagas, porque eles são mais eficientes, são mais criativos e têm melhor poder de decisão. Enquanto você está aí medindo tabelinha no Excel, puxando reguinha no Word para alinhar as coisas.
Que é importante também, tá?
Fica é aqui, importante time reguinha. Também, mas o teu tempo tem que ser uma fração para isso. 90% é para o aspecto criativo e processar as informações, né? Então, o novo século vai exigir isso, as escolas estão, algumas já estão mais atentas, outras ainda estão despreparadas, então vamos ver o que vai acontecer. Professores, se manifestem, mandem mensagem para a gente aqui no Área de Trabalho, para mim, para o Marcos, se quiserem mandar lá no meu Telegram, se quiserem mandar de forma anônima, não tem problema, a gente não fala o seu nome nem nada, mas contem aí sua experiência, boa ou ruim, em sala de aula com isso.
Muito bem. E fechando essa sequência também, antes de eu trazer aqui uma pergunta que o Gustavo mandou para a gente vai responder. Faz um tempinho, talvez a necessidade urgente que ele tivesse já tenha passado, mas vai ficar aqui como informação para vocês. É o seguinte, né? Eu vi que você segue de perto o trabalho do Eslen, eu nunca sei pronunciar o nome dele.
Eslen.
Do Eslen. É, e ele é psicólogo? Eu não tenho certeza do contexto dele, a gente já falou dele aqui.
Ele é psicólogo, neurocientista, então eu conheci o Eslen finalzinho da pandemia, acho que o canal dele começou a crescer, porque ele começou a falar em psicologia baseada em evidências. É uma coisa que eu não via muito na internet, né? É uma coisa nova. Eu tô indo para esse caminho, né? Pretendo ir para pós-graduação e, de repente, mestrado, doutorado, na parte de saúde baseada em evidências, voltada para comunicadores. Então, também para a área de saúde, mas voltada para comunicadores, né? Tem muita desinformação com relação a isso. E eu não quero passar o peixe, né? Eu quero ensinar a galera a pescar, saber identificar o que é uma informação boa, ruim, relevante. Às vezes um artigo de um estudo que é muito preliminar ainda é divulgado como se fossem soluções definitivas. Então, e ele traz tudo isso para dentro da psicologia, que é uma coisa que a gente não vê e gera muitas tretas, né? Como já se pode imaginar, né? E ele está falando agora também de educação baseada em evidências, coisa que eu nunca tinha ouvido falar, mas me chamou muito a atenção, e você já vai falar do vídeo, né? Mas eu comecei a pensar em algumas coisas, assim, pensando no meu pai, meus familiares da Alemanha, né? Como a educação, alfabetização, vamos falar assim, é tão diferente da do Brasil, eu não entendo nada disso, eu não sei porquê, né? O meu pai mesmo me ensinava, assim, enquanto na escola, né, em português eu era alfabetizada de um jeito, em alemão era de um outro completamente diferente, muito baseado em fonemas. Sim. O alemão é muito fonema, né?
Sim,
é. Embora o meu alemão não seja dos melhores para falar, porque eu realmente não pratico, eu entendo, mas eu não pratico, né? Eu consigo ler muito bem, porque eu tive uma boa alfabetização. Então é legal, se você me der um texto para ler em alemão, eu vou pronunciar, vou ler tudo direitinho, bem bonitinho.
Ja, ich auch.
É, ja. Genau. Então, por quê? Por que, que as coisas são assim e aqui não são assim? Então, ele está trazendo essa discussão. Eu estou indo atrás dos livros, da literatura que ele trouxe, né? E muito das coisas que nós temos de deficiência na educação básica, de crianças que chegam em certa idade e não estão completamente alfabetizadas, é porque tem muitos tropeços no caminho e no Brasil não se prioriza a educação baseada em evidências, que é o que que funciona. Vamos fazer um teste? Ele mesmo fala isso, né? Vamos testar aqui em sala de aula, método X, método Y, e pedagogos têm uma resistência gigante a testar coisas também. Não sei por quê, porque ciência é teste, né, gente? Ciência é testar, botar à prova e ver se você tem evidências para atestar no final que aquilo funciona ou não funciona. Então, achei muito legal. E o livro que ele recomendou, eu já peguei aqui. A gente vai falar dele no futuro. É do How We Learn, do Stanislas Dehaene. É um neurocientista francês. Já baixei aqui, vou ler esse livro. How We Learn, como nós aprendemos. Não tem em português, mas eu sou muito interessada nesses assuntos. Ainda mais agora que a gente fala de IA aqui o tempo todo, né, Marcos?
Uhum.
Como estudar, como aprender, como memorizar. Já passei tantas dicas para vocês aqui no podcast, então no futuro vamos esmiuçar esse livro. Podem esperar, tá?
Boa. E você falou sobre, né, a ciência vai evoluindo com os aprendizados, etc. Tem uma frase que eu achei boa. Ela veio do Gabriel Scheib, que foi um brasileiro que foi da equipe brasileira, na verdade, que venceu um desafio da NASA. Acho que eu já falei sobre isso aqui. A gente entrevistou ele para IA sob controle, que usou a UNET, que é uma IA de imagem médica para conseguir detectar terremotos na Lua, em Marte também, super interessante. E ele falou uma hora, foi de passagem, falou assim, que a ciência evolui de funeral em funeral, né? E é isso, de assim, cada ideia, cada premissa que você tem, você explora, se não der certo, que beleza, né? Que bom que deu errado, que você deu um passo para frente agora para achar o certo, né? Isso é uma coisa que muita gente tem dificuldade, na verdade, de entender sobre o processo científico, mas isso fica um assunto para outro dia, né?
Nesse
vídeo, eu não conhecia esse podcast, achei muito interessante a entrevista do Wesley, o que ele falou, mas as perguntas, eu falei, não sei se o cara quer ser meio Joe Rogan, sei lá, não sei quem.
Todo mundo
mas...
quer, Marcos. Hoje em dia todo mundo quer.
Mas umas falácias ali que eu falo, ai meu Deus do céu, né? Textbook de... Enfim, deixa pra lá.
Uhum.
E ele fala sobre os desafios, né? Como o Brasil, a parte do ensino, tá atrasado, etc. Não consigo deixar de pensar. Isso é uma coisa que a gente poderia até falar com ele um dia, né? Mas sobre aqui a impressão que eu tenho é que disparidade, né? O delta entre a escola com a menor quantidade de recursos e a escola com a maior quantidade de recursos, ela é muito gigantesca. E não que ele esteja sugerindo que exista uma solução bala de prata para tudo. Não é isso. Não foi isso que ele falou. Mas como que você começa a resolver... Aí vem aquele argumento que é cansado, mas assim, de um país, porção continental, com muitas realidades, não existe uma solução que vá nivelar. Toda vez que ele falava sobre isso, como o ensino do Brasil está quebrado, etc. Eu falei, tá, mas é que... É que nem você querer resolver o ensino do mundo de uma vez só, né? É difícil, é muito contexto, é muita condição. Ele fala no começo, né, dos Estados Unidos, ele dá um exemplo de passagem, assim, para colocar esse contraponto da parte de ensino, que até nos Estados Unidos tem um outro estilo, etc. E lá também é um país também do continente, também, né? Eles também têm diferenças da escola com a menor quantidade de recursos, da escola com a maior quantidade de recursos, mas ainda assim, eu vou dizer com base em nada, a impressão que eu tenho é que esse delta é um pouco menor até do que no Brasil, e a quantidade também, né? Das escolas com menos recursos versus com recursos médios versus com recursos infinitos, que tem nos dois países também. O principal desafio que eu vejo é isso, e a hora que você começa a falar da escola, preparar a escola para IA, que foi o do Estadão, né, que eu falei agora. Cara, a escola não tem giz.
Pois
vai preparar para IA? A IA, ela é uma ferramenta promissora para o ensino, é óbvio que é. Não é que professora vai ser substituído pelo ChatGPT. É óbvio também que não é isso. Uma ferramenta igual a calculadora, igual blá blá blá. Já falamos milhares de vezes sobre isso aqui. Mas sempre vamos colocar o ponto. Mas se preocupar com preparar a escola para IA, acho que são 25 passos lá na frente em relação às preocupações mais imediatas que o ensino tem aqui.
Exato.
Que não passam para IA, que existiam antes da IA, que vão seguir existindo depois da IA. É o que eu falo que o Facebook sempre dá essa desculpa, que é verdade, é um problema muito difícil de resolver. Não existe uma solução, né? Vai adaptando para cada situação? Pode ser, mas ainda assim, quanto mais você migrar para a tecnologia, mais ainda vai aumentar essa disparidade da escola que não tem cadeira para a criança poder sentar e entender. Como é que você vai falar para ela sobre os desafios da adoção da IA, que a escola está despreparada para a IA, né? É difícil.
É. Quando faltam coisas básicas na escola, a gente sempre passa pelo campo político, né? Dinheiro tem, gente. Só que eles são sempre mal aplicados e a gente sabe que o dinheiro vai ficando pelo caminho também, né? Libera uma verba lá, às vezes sai de Brasília e ela vai minguando ao longo do caminho, né? Então nós temos muito problema político, eu não entendo nada disso, não vou me atrever a fazer nenhum comentário sobre políticas públicas, porque eu não entendo, mas ao passo que a gente não tem cadeira, a gente não tem IA, eu acho que tem que ser feita uma frente para resolver tudo isso ao mesmo tempo, tá? Você vê, a escola tal vai ter kit de robótica. Eu vi isso, eu não me lembro quem que postou no X, foi o Estadão, teve uma denúncia aí, que tinha até um influenciador envolvido, né? Que mandaram não sei quantos milhões aí para desenvolver kit de robótica, né? Pô, legal, eu fui ver o que que era, eu tava pensando que era um Arduino, alguma coisa assim. Gente, era um robozinho de papel, não tô brincando. Era um negócio de montar para aprender estrutura lógica com papel e caneta. E falei, gente, não, é uma disparidade. Você vê o valor da verba e você vê o que está sendo feito, é um gap gigante, tá? Então, esse é outro problema do Brasil, né? Mas eu queria muito ouvir de vocês que estão na outra ponta, eu só estou palpitando aqui, eu não vivo isso. Vocês que são pedagogos, educadores, aí a gente está falando do pessoal mais da educação básica, não superior, né? Vocês que têm ou tiveram experiência nisso, o que que vocês podem me indicar para entender melhor a respeito desse assunto? Eu quero realmente me aprofundar, entender o que que acontece. E o Wesley, nesse vídeo aí, meio que me abriu os olhos, né? Eu já estudo um pouco de psicologia baseada em evidências, agora eu quero entender um pouquinho de educação, alfabetização baseado em evidências. E nas redes sociais, Marcos, você vê cada coisa. Volta e meia viraliza uma. Falou assim que não precisa mais estudar matemática nas escolas, porque a gente já tem calculadoras. É nesse nível a discussão, gente. E a gente fala de programação. Gente, português e matemática tem uma linha também de política que estão falando assim que nos primeiros anos tem que focar muito em português e matemática. E eu tendo a concordar, como já falei, não sou autoridade, eu não entendo disso, porque português e matemática não é só português e matemática. Português é como você se expressa, como você se relaciona com o mundo, para você desenvolver qualquer profissão, qualquer habilidade, você tem que saber escrever bem, ler bem, se comunicar. E matemática, gente, não é calculadora, é raciocínio lógico, é tomada de decisão, é raciocínio. Já tem estudos que falam que crianças que são boas em matemática, elas costumam ser boas independente da profissão que elas escolhem. Porque realmente é raciocínio lógico, é uma habilidade que ela conquista para qualquer outro campo na vida. Até boas decisões na hora de votar é raciocínio lógico e é matemática, sabia? É, pois é. Então eu tendo a concordar com isso, mas eu não tenho uma opinião formada, eu preciso estudar antes. E quero ouvir de vocês, ouvintes, com certeza. Vocês constroem as pautas aqui na área de trabalho junto com a gente, mandem o seu feedback, suas opiniões, suas referências, links, dicas, livros. Estou aberta para todo mundo. Meu Telegram, vocês já sabem, @biacuse.
Excelente. Para a gente finalizar o episódio de hoje, vem uma pergunta que é do Gustavo, a gente estava aguardando ela para... Na verdade, tem dois Gustavos aqui. A gente vai responder a dos dois, tá? Uma a gente estava aguardando para responder que eu tinha uma informação que eu não podia compartilhar, agora eu posso. E a segunda é sobre legendagem. Eu vou começar com o Gustavo 2, sobre legendagem, que foi o seguinte. Pessoal, vim pedir uma indicação. Tem um vídeo em inglês e queria transformar em português. E o vídeo é simplesmente uma sequência de imagens com uma narração simples. Peguei o áudio, mandei transcrever, gerei o arquivo SRT... e fiz a tradução. Agora eu precisava de uma ferramenta de IA que me parece lógica e simples. A ferramenta leria o SRT, criaria uma narração com os timestamps do arquivo SRT e me entregaria um MP3 no final. Você conhece alguma ferramenta que faça isso, Bia?
Nunca fiz isso. Quando eu precisei fazer, eu usei o A-Train. Estou usando pouco agora, mas está aqui ainda. É A-Train com LLM, gente. Não vou além disso. Agora, entregar um MP3 no final, sei lá, o Google, o estúdio faz isso?
O que eu vou sugerir é a Eleven Labs. Vai ser um jeito um pouquinho diferente de fazer, tá?
Tá.
Mas a Eleven Labs, ela ficou muito boa nos últimos 6 meses. Eles até lançaram no Brasil. Suspeito que eles vão começar a também ter preço nacionalizado, né? Para não ficar tão desproporcional. Mas o que dá para fazer hoje em dia, que eu recomendo que você faça, Gustavo, é o seguinte: se você quiser a voz, né, que você vai essa voz desse vídeo aí e seja a mesma, eles têm a ferramenta de clonar a voz. E o que dá para fazer hoje, que é uma coisa que eu tô fazendo, fiz essa semana, saiu hoje o episódio do IA sob controle, que é você clonar a voz, você manda uma narração com a sua voz mesmo, ele aplica esse filtro da voz clonada em cima da sua narração. Com isso, você mantém 100% das entonações, das pausas, do jeito da variação natural de falar, que é melhor do que a variação só da IA, né? De você gerar texto para voz. Voz para voz na Eleven Labs está muito bom. Eu recomendo dar uma espiadinha. Eu não sei o quanto disso dá para você usar no plano gratuito. Eu acho que no plano gratuito você consegue usar as vozes que já existem, colocar o texto ali e ele gerar. Vai ficar 70% do caminho. Dependendo da sua necessidade, já resolve. E eles melhoraram muito a fonética multi-idiomas, que antes era fraco. Antes ficava falando um português um pouco assim, ele é meio estranho. Agora não, agora tá bom. E você consegue dizer qual que é o idioma, qual que é o sotaque. Então, é português do Brasil, é uma mulher jovem. E isso ajuda você a direcionar o modelo para falar do jeito que você quer. E isso em cima de vozes que já existem. Eu acho que o plano pago permite você clonar a voz que você quiser. E para clonar é super fácil, é assustadoramente fácil, na verdade. Você sobe ali uns samplezinhos da voz de 15 segundos, pronto, você consegue clonar uma voz. É assustador, tá? E em cima disso, pega aqui a gravação, você está falando, lá você sobe esse arquivo falado. Eu acho que você consegue fazer de pedaços de 5 em 5 minutos no máximo. Não é um problema, que você pode subir vários de uma vez só. Esse que eu fiz hoje, a gente fez o episódio sobre o Dolphin Gemma. É um LLM que o Google fez com o projeto de pesquisa de golfinho para identificar e fazer fonemas. Fonema não, né? Mas os assovios, as coisas de golfinho. Super interessante o papo, até vale a pena escutar. E foi assim, né? Clonamos a voz do executivo do Google, também da pesquisadora de golfinhos. Aí, a minha voz, eu falei a parte deles, apliquei o filtro por cima e saiu, né? Então, esse é o jeito que eu acho que é que você tem mais controle sobre o resultado. Mas, se for uma coisa mais automática, eu acho que no Eleven Labs dá para o plano gratuito você escolher uma voz da loja de vozes que eles têm, em cima disso você joga o arquivo, ele gera a legenda. Na legenda não, a dublagem. Um último
Sim.
ponto: a métrica da fala em português é diferente da métrica da fala em inglês. Então, o SRT, Gustavo, que você falou que você fez aqui o SRT bonitinho, marcado tempo a tempo, pode passar a não casar. Então, talvez exija um pouco de ajuste de timing, porque as frases em português e inglês, uma é maior, outra é menor, varia um pouco. Então, não vai ser tão perfeito assim você copiar, colar, gerar, aí o que gerou você joga no vídeo e pronto, funciona. Pode exigir algum ajuste, mas é assim que eu faria para chegar no melhor acabamento possível, do jeito mais rápido possível, gastando o menor dinheiro que você precisa gastar, mas dificilmente vai ser zero, zero, zero hoje em dia, né? Pode ser que daqui a 6 meses tenha uma outra coisa, sei lá, o Google lance, mas minha recomendação hoje é essa.
Legal.
E para finalizar, o outro Gustavo Monteiro, falou assim: faz um tempo que eu noto uma lentidão muito grande quando eu uso o meu AirMax Master 3S com o donglezinho, né, conector Bluetooth no MacBook. Ele fala que inicialmente achou que podia ser porque estava usando uma versão beta do macOS, mas ele está com outro dispositivo, versão atual do sistema, e mesmo assim acontece essa lentidão. Queria saber o que que pode resolver. E eu vou trazer aqui o quê? Que saiu o Max Master 4. Saiu nesses últimos dias, né? Eu fiquei sabendo em quê? Agosto, que ele ia sair no fim de setembro. Pra você guardar esse segredo maldito até o fim de setembro. Mas ele tem umas coisas interessantes, que tem feedback háptico agora. Então, sei lá, quem mexe no Photoshop sabe que tem um snap, né? Quando você vai chegar perto de centralizar um elemento, esse elemento puxa para encaixar ali, você sente visualmente que ele encaixou, né? Você vai ter uma resistência do mouse. Agora você vai sentir também na mão mesmo. Ajuda a dar essa sensação mesmo de snap, de encaixe e coisa assim. Eles falaram que melhoraram justamente essa parte da estabilidade da conexão para Mac, que sempre foi mesmo um desafio. Tem Mac que funciona, tem Mac que não funciona. Para mim funciona beleza. O scroll é meio chato no Audition, mas só. Mas tem agora dongle mais específico para Mac, é um outro lance. Tem a versão Mac, tem a versão PC, tem a versão híbrida. Vale a pena dar uma olhadinha. Já lançou aqui no Brasil, tenho quase certeza disso. Foi em 30 de setembro, acho, nos Estados Unidos. Então, eu queria trazer isso para dar essa dica para todo mundo, né? Tem o Max Master 4, tem lá o lance de feedback háptico e a promessa é que melhorou a confiabilidade da conexão. Muito bem, para achar os links de tudo que a gente comentou no episódio, vai em gigahertz.fm/adtrabalho/172 ou dá mais piada nas notas do episódio no seu player de podcasts. Obrigado, ExpressVPN, pelo patrocínio do episódio de hoje, a vocês que deixam review, avaliações, que recomendam o Área de Trabalho e a você, Bia, por semana após semana, ajudar todo mundo, inclusive eu, a ter uma vida cada vez mais produtiva.
Eu que agradeço você, Marcos, pelo convite para fazer o Área de Trabalho, nossos patrocinadores que viabilizam ele, vocês ouvintes mandando sempre dicas, sugestões, comentários, pautas, links, enfim. Vocês têm o meu Telegram para fazer isso, podem mandar seu feedback lá, @BiaKunze. E já invoquei vocês aí que trabalham na área de educação, mandem também seus palpites, seus links, suas referências e aproveitem para pedir no meu Telegram o sacolão de links do Mundo Sem Fio, Produtividade Móvel, o meu canal no YouTube, no Telegram, o IA na Prática do Albert, que tem todas as dicas do meu workflow de estudos lá. Aproveitem, repetindo @BiaKunze.
Boa. Para falar comigo, MVC Mendes no Instagram e no Threads. Apresento por aqui o Área de Transferência ou a Fonte. Apresento para a Lura o IA Sob Controle. E vocês encontram meus textos no 9 to 5 Mac. Obrigado mais uma vez pela audiência de vocês. E a gente volta na quarta que vem.
Beijoca sem fio a todos e até semana que vem.